para que todos nós tivéssemos revelação sobre dízimos e ofertas que trazemos diante do Senhor. Hoje de manhã compartilhei com os irmãos, quero fazer o mesmo com vocês. Quero trazer a lembrança pelo Espírito Santo do que aconteceu com Abraão em Gênesis capítulo 14. Conta a história de que quatro reis, uma guerra entre quatro reis contra cinco reis. E o resultado disso é que Abrão ficou diante de um despojo enorme. E no meio de toda essa situação, diz o versículo 18 em diante, que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Se seguíssemos a leitura, logo em seguida, o diabo atacou na pessoa aqui que fala o rei de Sodoma, também deu uma palavra a Abraão. Mas Abraão tinha provado através de Melquisedeque do pão e do vinho. E ele pronunciou sobre Abraão a bênção. E esse homem foi abençoado. E é o pai da fé. As coisas que sucederam na vida de Abraão, logo depois ele foi trocado o seu nome. E a fé na palavra do Senhor foi manifesta na vida de Abraão. Viveu sem nada escrito, não tinha nada escrito que ele pudesse ler, e manifestado então fé na palavra. Mas ele escutava o Senhor como ele escutou a Melquisedeque. Agora estamos diante da mesa do Senhor. Gostaria de mostrar aos irmãos o que aconteceu com Jesus. Vocês podem abrir o texto de Hebreus. E quando o autor de Hebreus está falando sobre Jesus e fala sobre esse sumo sacerdote, Jesus, da mesma ordem de Melquisedeque, Jesus hoje nos coloca em sua mesa diante do pão e do vinho. A mesma coisa que Melquisedeque trouxe para abençoar Abraão, esse homem de fé. Hoje, Yon leu que permanecêssemos firmes na fé. Precisamos do pão e do vinho. E somos abençoados pelo nosso sumo sacerdote. E assim como Abraão, de todo aquele despojo, deu o dízimo, não sei se antes de Abraão houve alguma expressão dessas, mas talvez tenha sido a primeira expressão de alguém que deu o dízimo. E desde ali, antes da lei, o dízimo era trazido. E depois, com a lei, o dízimo continuou sendo trazido. E Jesus também. Hebreus capítulo 6, versículo 20, disse: Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. E agora a seguir, então, o escritor diz como nós trazemos os dízimos diante desse que é sumo sacerdote da mesma ordem de Melquisedeque, conforme aquele encontro que Abraão teve com ele. Por causa do vinho e do pão, do sangue e do corpo de Cristo, nós somos abençoados. Há uma grande mudança na nossa vida. Há uma transformação da nossa mente. E o Senhor, então, nos abençoa. Ele não nos abençoa só para que nós demos o dízimo a Ele, mas Ele abençoa com aquilo que é dEle, seu sangue e o seu corpo. Aqui diz que, versículo 8 diz, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. Quem vive? Quem vive para sempre? Jesus. Aleluia. Ele está presente aqui para te dar o pão e o vinho, e para te abençoar como Deus Altíssimo que é. Aleluia. Que bom que Deus pudesse manifestar da mesma forma a Abraão e nos fazer permanecer na fé da sua palavra para que pudéssemos andar nesse mundo como andou Abraão pela fé, sendo abençoado pelo Deus Altíssimo. Que bom que Jesus habita em nós e está fazendo uma grande mudança em cada um de nós. Amém? Aleluia! Quando vamos ofertar ao Senhor, devemos ter uma visão bem clara, que estamos trazendo para homens que são mortais, como os sacerdotes do Antigo Testamento recebiam as ofertas e o dízimo do povo. Mas todos os que recebemos qualquer coisa dos irmãos, recebemos em nome do sumo sacerdote Jesus, esse que vive para sempre. Aleluia. Deus vai gerar fé no teu coração e tu vai ser abençoado através do sangue e do corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Oramos juntos. Obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito e essa grande obra que realiza em nosso interior, transformando a nossa mente, renovando a nossa mente, para que toda a igreja tenha uma compreensão clara sobre o que fizestes a Abraão e também o que Jesus fez por cada um de nós. Te damos graças juntos, Senhor, pela abundância de tudo, como temos sido abençoados pelo Deus Altíssimo. E estamos cheios de gratidão nessa noite. Quando trazemos nossos dízimos e nossas ofertas a Ti, Senhor, queremos fazer isso com revelação, queremos fazer isso com temor e reverência diante de Ti que vive para sempre. Obrigado pelo pão e obrigado pelo vinho, que nos alimenta a nossa fé para vivermos em o nome de Jesus. Amém. Somos muitos. Gostaria de orientar os irmãos que sentam na minha direita e à minha esquerda que possam trazer suas ofertas e seus dízimos e consagrar aquele que vive para sempre. Depois eu chamo os irmãos que estão
Santo,
Tu és Santo,
poderoso,
poderoso,
Tu és digno.
Irmãos que estão no meio, podem trazer suas ofertas.
Tu és santo.
Ficar em pé, irmãos, declarar esse canto.
Yeah. Tu és meu Deus de paz, quero viver.
Toda glória a quem é digno. Amém. Aleluia. Podem sentar, queridos. Eu preferiria estar continuando a louvar e cantar, mas eu preciso dar uns avisos para que a nossa ceia, aliás, o nosso retiro de Páscoa, onde vai ter ceia no domingo também, nós não nos atrapalhemos, né? Como nós queremos que todos estejam nesse retiro de Páscoa, onde o pastor Benito, lá de Salvador, vai estar ministrando conosco, e creio que o senhor tem uma palavra importante. Então, eu quero ser bem objetivo e preciso da atenção de vocês, tá? Para que vocês peguem tudo. Se eu ficar muito delongado, muito chato, vocês fechem os olhos, mas continuem ouvindo, tá? As inscrições não encerraram. Apenas as inscrições via supervisão encerraram. Mas as inscrições, nós vamos tê-las até no dia do retiro, tá? Porque nós queremos que todos estejam lá. Então, se alguém está impossibilitado por falta de recurso, por falta de qualquer coisa, não deixe de procurar a sua supervisão para resolver essa questão. Não chegue lá no dia e fala só no dia. Fala antes, para que nós possamos ajudá-los a resolver. A partir de hoje, também, nós temos uma mesinha lá. Vocês vão ver um monte de mesinhas, porque são todos distribuindo as pulseiras e os almoço, os tickets de almoço, mas tem uma mesa redonda lá, que a Tiane vai estar sentada. Então, essa mesa vocês procurem, aqueles que não fizeram inscrição, pode fazer lá, nós vamos dar a sua pulseira e se quiser almoçar lá também, tem o ticket já preparado. Então, ali na mesa, você pode fazer R$12 a inscrição de adultos acima ou a partir de 12 anos. Até 11, de 3 a 11, pagam meia, R$6. Eu falo da pulseira, eu botei a pulseira já, não ponham ela hoje, porque você...
Vamos estender nossas mãos, vamos abençoar o Moisés, que é a palavra de Deus para nós. Senhor, tu dissesse que a letra mata, mas que o Espírito Santo vivifica. Senhor, teu Espírito Santo está em nós, entre nós. Venha a vivificar, Senhor Deus, a vida do Moisés, a sua mente, o seu coração, seus lábios, Senhor, e a palavra que ele estará trazendo para nós, Senhor Deus, vindo do teu coração ao nosso coração. Senhor, nós dependemos de ti. Fala, Senhor, que os teus servos querem ouvir e te obedecer. Nós oramos e nos apropriamos da resposta à oração, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Paulo, o apóstolo, nas instruções que dá para a ceia do Senhor, ele diz que nós anunciamos na ceia a morte do Senhor até que ele venha. Mas ele mesmo se encarregou de enfatizar que aquilo que fazemos em memória de Jesus, como o próprio Senhor Jesus disse que assim seria a ceia, não é em memória de um ausente, mas em recordação do que Ele, que está sempre presente, fez por nós. Amém? Eu vi alguns dizendo amém. Amém, irmãos?
Amém.
Ah, melhorou. Até eu desconfiei que vocês não tinham concordado que Jesus ensinou isso. Amém?
Amém.
Ah, tá melhor. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Porque Paulo disse, não apenas que nós anunciamos a morte do Senhor, mas que é para fazer isso até que Ele venha. Vamos falar um pouco hoje sobre a vinda dEle. Eu quero ler para os irmãos, no capítulo 25 de Mateus, desde o primeiro versículo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Hoje de manhã, quando chegamos a essa altura da leitura, lembrei de um cântico de um grupo de irmãos pentecostais que, no cântico, dramatizavam esta parábola das 10 virgens. E, chegando nesse ponto, lembrei que eles cantavam assim: dai-nos um pouquinho de azeite, faz favor, que as nossas lamparinas se apagaram, ai que horror. É possível que alguém não tenha azeite. Depois vamos conversar sobre isso. E a parábola de Jesus continua: mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Esta palavra que manda vigiar é constante no ensino de Jesus, é muito constante. Eu convido os irmãos para manterem as suas Bíblias abertas aí em Mateus, desde o 24, porque nesse capítulo 24, Jesus começa a falar sobre o fim. E ele diz algumas coisas sérias sobre o fim diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E diz como é que vai acontecer esse fim. Aí vem três parábolas seguidas, no capítulo 24 e no capítulo 25. No fim do capítulo 24 vem a parábola dos dois servos, um bom e um mau. E o assunto da parábola relacionado com o fim é a conduta de um servo para com outro servo. Esse é o tema da parábola que está nos versículos 45 a 51 do capítulo 24. Depois vem a parábola das 10 virgens, que é aquela que nós estamos abordando agora, que não fala exatamente da nossa relação uns com os outros, mas fala de nós mesmos, da nossa condição na vinda do Senhor. Está bem clara a distinção? Está claro para os irmãos? A primeira parábola fala de nosso relacionamento uns com os outros. A segunda fala da nossa posição interior em relação à vinda do noivo. A terceira parábola é dos talentos, que fala que quando o noivo vier, ele vai pedir contas daquilo que nos entregou como missão para nós, como igreja. Mas quero me deter um pouquinho sobre isto antes de tomarmos a ceia do Senhor. Vocês chegaram aqui com esperança da vinda de Jesus? Hein? Olha, vamos ser honestos, nem lembraram que a ceia está relacionada com isso. Ou lembraram? Alguns lembraram, outros não. Está bem, são honestos. Mas nós devemos lembrar. Ah, que devemos lembrar, devemos lembrar. A ceia está relacionada com a vinda do Senhor. Nós comemos desta mesa do pão e do vinho até que Ele venha. Diga para o seu irmão, sua irmã, que você vai tomar desta mesa na expectativa da vinda do Senhor. Pode falar uns com os outros. Nós sempre estamos esperando. Nós somos, e nós, os discípulos de Cristo, somos aqueles que têm uma esperança diferente, porque é uma esperança num nível espiritual diferente dos que não têm Cristo. Porque todas as pessoas esperam. Hoje de manhã eu estava lembrando que as crianças esperam. Quando eu era menino, eu dizia, pediu o apoio do Erasmo, que estava conosco hoje de manhã, que quando... Tem pouca gente aqui que foi menino no tempo que Erasmo e eu éramos meninos, mas muito pouca mesmo. Tem uns 3 ou 4 aí que eram meninos há 257 anos atrás. Né? Mas quando eu era menino, a gente usava calça curta e bota curta nisso, era bem curtinha mesmo. Quando vocês olham um filme antigo, encontram os meninos com uma calcinha curta. A grande esperança era o dia de usar calça comprida. Porque aí a gente passava a ser, pelo menos, meio homem. Você, lá em Uruguaiana, não era assim. Ou era, moça? Ah, você usou calça curtinha assim também? Ah. Mas como? Mas isso é porque era em Uruguaiana, não é? Se compreende, não é? Maravilha. Mas estou só querendo enfatizar que nós somos pessoas que sempre estão esperando alguma coisa. Nós sempre estamos esperando. E nós temos uma esperança diferente. A realização plena do reino de Deus e a vinda do nosso amado Salvador. Vamos ver quantos estão esperando muito mesmo a vinda do nosso Salvador. Eu quero fazer uma advertência aos jovens. Algum tempo atrás eu falei para os jovens que Jesus ia voltar breve, aí alguns me disseram assim depois: mas tomara que ele não venha antes de eu casar. Aí eu respondi assim: olha, eu digo para algum jovem que esteja pensando assim, ou até um mais velho que também tem esperança ainda de casar: não há casamento mais precioso do que com ele. Nós somos a noiva do Cordeiro, e esta é a nossa grande esperança, participar das bodas do Cordeiro. E não é para nós uma esperança assim qualquer, é uma certeza. Amém? Quantos têm certeza? Porque são lavados no sangue de Jesus. Porque, não vou dizer ainda a outra, o outro porquê, porque vem agora, daqui a pouquinho. Fiquem atentos. Porque não é a minha palavra, é a do Senhor. É interessante que essa parábola de Jesus mostra que aquilo que nós esperamos, a volta do Senhor, do noivo, não depende do esforço das virgens. Não depende. Sabe o que elas fazem enquanto esperam? Dormem. Estão dormindo às 10. Às 10. Tanto as prudentes como as nécias. É interessante que diz assim: tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Ficaram caindo de sono e adormeceram. Elas não podiam fazer nada para apressar a vinda do noivo. Tanto as sábias como as imprudentes não têm qualquer controle sobre a vinda dele. Isso é muito importante. Há um texto mal compreendido que fala que nós podemos apressar a vinda do Senhor, mas é só de exercer aquilo que Deus nos entregou para fazermos, e já entro na parábola dos talentos aí, que temos que desenvolver aquilo que Deus entregou em nossas mãos para fazer, para que se complete o número dos eleitos do Senhor, e então o noivo venha. É só neste sentido. Mas nós não podemos fazer nenhuma força. Jesus chegou a dizer assim: da hora da segunda vinda ninguém sabe. E ele acrescentou uma coisa: enquanto ele estava aqui na carne e tinha se esvaziado para poder vir estar conosco e nos salvar, o que celebramos hoje nesta mesa, ele disse: desta hora ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho, somente o Pai. Ninguém pode fazer nada, mas há uma coisa que nós sabemos, que nós caminhamos para lá. Amém, amados? E a história está nas mãos de Deus. Ele é o autor e senhor da história, e ele virá. O Senhor virá. Diga para o seu irmão, de novo, confirmando a sua fé: o Senhor virá. Eu disse hoje de manhã que essa é uma história muito linda, uma história de suspense, diferente das histórias humanas, essas histórias de detetive, né? Essas histórias que lemos em livros ou vemos projetadas nas telas de televisão. Essas histórias humanas são assim, elas nos deixam em suspense porque nós não sabemos o fim. A de Jesus é espiritual, é tudo diferente. Tudo que é espiritual é diferente do natural. A história de Jesus é assim: nós já sabemos o fim, mas não sabemos quando. Então, diga para quem está ao seu lado: eu não sei quando vai ser, mas estou certo de que ele virá. Pode dizer. É por isso que Jesus diz, ao longo de todo, praticamente todo o seu ensino sobre o fim, e especialmente nesses dois capítulos, 24 e 25 de Mateus, ele diz toda hora: vigiai, pois não sabeis a hora. Você está vigiando? Eu me lembro que quando eu era menino, hoje eu estou recordando um pouco, né, de quando era menino. O Moacir está me acompanhando, ele está rindo ali, porque quando eu falo de menino, ele começa logo, né, a lembrar. Mas quando eu era menino, eu li um livro produzido pelos adventistas, que falava muito da vinda do Senhor. Aí aconteceu uma coisa interessante: a casa que nós morávamos tinha um sótão e uma janela no sótão. Daquele dia em diante, todos os dias eu ia para a janela para olhar para o céu. Porque eu disse assim: eles dizem que é para vigiar, eu vou vigiar. Numa hora dessas, Jesus vem. Sabe, amados, de vez em quando a gente tem que ficar criança mesmo para obedecer aquilo que Jesus disse. Não se trata de ficar numa janela olhando para o céu, mas nossa atitude interior deve ser de vigilância sobre aquilo que é o fim desta história, para começar a outra história com Cristo, em pessoa. Uma coisa que Deus me falou quando estava meditando nessa palavra foi que nesta aventura de esperança e de fé em que nós vivemos, Ele já está conosco. Amém, amados? Essa é uma coisa maravilhosa de Deus, porque o Paulo disse assim: o que muitos de nós podemos dizer de plenos pulmões e de todo o coração: para mim, o viver é Cristo. Agora! Mas nós podemos também dizer com alegria que esperamos aquele dia em que o veremos face a face. Amém, amados? Porque esta é a esperança de que fala o Evangelho todo o tempo. Até quando fala da presença de Cristo, do Espírito Santo em nós, a presença de Cristo por meio do Espírito Santo, diz com toda clareza que Cristo em nós é, vocês podem dizer, é a esperança da glória. Ele agora em nós é a esperança da glória, daquele grande dia quando vamos encontrar o Senhor. E Ele, com sua presença real, vivendo conosco. Não quero me delongar nesta singela meditação, porque nos aguarda a coisa preciosa desta noite, que é participarmos desta mesa. Mas quando fala de óleo na parábola, como em toda a Bíblia, o Senhor está falando do Espírito Santo. Eu disse que a coisa importante da parábola é vigiar, mas não só isso. Coisa importante da parábola é que quem vigia tem que estar preparado. E esse preparo é Jesus em nós pelo Espírito Santo. As néscias saíram para buscar azeite em algum lugar para as suas lamparinas. ficaram naquela situação dos irmãos que cantavam "Ai, que horror!" Mas vejam que Jesus, quando elas chegaram atrasadas, o Senhor, na parábola, quando elas clamaram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta", ele respondeu: em verdade, eu vos digo que não vos conheço." Tem gente aqui que estudou comigo no seminário. E alguns estudaram grego, aqui mesmo, sem seminário. É interessante que esta palavra, "não vos conheço", podia ser dita, no original, podia ser dita com um verbo, que é o verbo gnosco, o verbo conhecer. Mas a palavra aqui, nesse texto, não, Jesus não diz assim, "uk gnosco". Ele diz "uk oida humas". "Não conheço vocês na qualidade de vida. Vocês não têm o meu espírito. Ah, meus amados, nós vamos tomar a ceia do Senhor e devemos perguntar assim: qual a minha afinação, minha relação com o Espírito Santo? É uma relação afinada? Quando o noivo vier, eu vou ser reconhecido? Porque conteúdo da minha vida vai ser o mesmo do dele? É interessante. Na palavra de Deus, recordamos hoje de manhã, que a palavra de Deus diz que nós podemos tomar atitudes diferentes com relação ao Espírito Santo. Não estou falando para incrédulos, estou falando para a igreja, os discípulos de Jesus. Amém? Quem é discípulo aqui? Levante a mão dos discípulos de Jesus. Parece que não ficou ninguém com a mão para baixo. Estou falando com os discípulos de Jesus, e a palavra a respeito da posição dos discípulos em relação ao Espírito Santo é igualzinha à palavra de Jesus nesta parábola. As 10 são virgens, as 10 querem entrar e estar com o noivo, mas 5 não podiam entrar. São chamadas de imprudentes ou nécias, porque não estão preparadas para entrar. É interessante, o Novo Testamento diz para os discípulos, não é para os incrédulos. A palavra diz: "Não entristeçais ao Espírito Santo." Vamos repetir juntos: "Não entristeçais ao Espírito Santo." Agora vamos mudar e vamos colocar na primeira pessoa assim: eu não quero entristecer o Espírito Santo. Vamos dizer: eu não quero entristecer o Espírito Santo. Não precisa cometer grandes pecados. Alguns classificam pecados grandes, médio, pequeno, lá sei eu. Não é necessário grandes coisas. Digo aos mais velhos, que por mais tempo têm vivido e, portanto, têm sido mais tentados que os jovens, que não é só nos grandes lances da vida, mas em pequeninas coisas, como Ismael nos falou hoje, aqui tocou o nosso coração, pequeninas coisas da nossa vida de relacionamentos, nossa vida em casa, nossa vida no trabalho. Mas quero dizer aos jovens que muitas vezes, quando jovens, e eu quero dizer que eu já fui jovem há 257 anos, mas fui jovem. Eu quero dizer que eu sei como são as tentações da mocidade. E como nós começamos a nos desculpar quando jovens, com a nossa juventude. Ah, é porque eu sou inexperiente, ou é porque eu preciso experimentar. A palavra é: não entristeçais o Espírito Santo. Quando vem uma sombra no seu coração e você perde a paz, não entristeça o Espírito Santo. Uma outra coisa que acontece quando o Espírito Santo começa a se manifestar na nossa vida e falar sobre a nossa conduta nesses pontos que o querido Ismael referiu hoje, o Espírito Santo começa a nos mostrar pela palavra do servo de Deus, ou nos mostra na Escritura, ou nos mostra pela nossa própria consciência, e nós não escutamos, não atendemos a sua voz, é que nós estamos em perigo de apagar o Espírito. E é por isso que a palavra diz para os discípulos: não apagueis o Espírito. Você apaga o Espírito, naquele dia você quer entrar e o noivo vai dizer: não te conheço. Mas a palavra do Novo Testamento para os discípulos é muito forte numa outra direção, que não é nem de entristecer o Espírito, nem de apagar o Espírito. A palavra que nós temos é: enchei-vos. Ah, Ismael, é verdade o que nos convidaste a fazer. Enchei-vos do Espírito Santo. E a palavra diz uma porção de coisas que nós gostamos muito de ler sobre encher no Espírito. Nosso querido Telmo sempre nos enfatiza que é um presente contínuo, né, Telmo? Não é uma coisa que acontece uma vez, você foi batizado no Espírito Santo. Aleluia que você foi batizado no Espírito Santo. Uma experiência que marca a vida do discípulo. Mas nós precisamos sempre, sempre, sempre de novo ficar cheios do Espírito Santo. E a palavra diz algumas coisas. Quais são essas coisas? Vocês sabem segredar? Digam uns para os outros. Sabe? Hein? Como é que fica cheio do Espírito Santo? Vem cá, Ismael. Vem de novo aqui. Tu disse para a gente se encher do Espírito Santo. E tu disseste para nós. Então diz de novo: enchei-vos do Espírito Santo.
Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações, e tudo o que fizerdes, faça como o Senhor, com alegria, tudo para Ele, e assim você vai encher do Espírito. Através da vida do Espírito, do jorrar, através da tua boca, da fonte a jorrar, você vai se encher do Espírito Santo.
O Ismael não disse, por esquecimento, mas de uma coisa que está lá no enchei-vos do Espírito Santo, que nós não gostamos, nós nem pensamos que tem nada que ver com encher-se do Espírito Santo. Sabe o que é? Sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. É prático. Como a gente se... Como nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Mas não é apenas uma experiência assim gostosa que a gente tem numa reunião, vou usar essa palavra qualificadamente, numa reunião avivada. Na terça-feira lá em casa, o irmão levou um cântico novo, falando da santidade de Deus, e a nossa sala, os testemunho dos irmãos que estavam lá reunidos, a nossa sala foi tomada pela gostosa presença do Espírito Santo. Mas não adianta isso como um evento que vem e vai. Não é na área das emoções, é no interior do nosso coração, para modificar, para transformar a nossa conduta, para vivermos de acordo com a vontade de Deus. A gente não anda cheio do Espírito Santo para dizer, eu tive uma experiência gloriosa. A gente tem uma experiência gloriosa para andar de acordo com a vontade de Deus todos os dias e todas as horas da nossa vida. Ah, vamos tomar a ceia do Senhor, irmãos. Que coisa linda. Anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Oh, que dia! Quando Jesus virá, o Espírito e a noiva dizem, vem. E nós, a noiva, dizemos, vem, Senhor Jesus. E o Senhor Jesus do céu, hoje, diz para nós, vinde cheios do meu Espírito, como está a vossa lâmpada? Vinde cheios do meu Espírito, e eu direi, eu vos conheço, entrai para a festa que aqui dentro está preparada. Te agradecemos, Senhor, de todo o coração. Agradecemos a festa que está aqui preparada para nós. E porque Tu estás presente. Tu nos convidas. Obrigado, querido Jesus.
Obrigado, Varão. Pedir que os amados que vão nos ajudar a servir a ceia, venham para cá. Quero pedir assim que não se demorem. Bendito é o nome do Senhor.
Senhor, como Tu és precioso, Senhor. Tu te entregaste por nós mesmos, Senhor. Teu corpo foi repartido. E nós agora, Senhor, comemos um pedacinho desse pão cada um de nós. Mas ele vai fazer parte integral do nosso corpo e da Tua igreja também, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos pelo milagre, Pai, de Tu entregar Teu Filho em nosso favor. Muito obrigado. Abençoamos esse pão em nome de Jesus. Consagramos para o Senhor. Amém.
Que bom, Senhor, é saber que Teu sangue foi derramado por cada um de nós e nos tornou apresentáveis a Ti, Senhor. Nossa lâmpada foi cheia com o Teu Espírito Santo. Fomos encontrados justos e aptos para receber o Teu Espírito Santo, Senhor. Te bendizemos por este sangue derramado por nós, por toda a culpa que foi expiada naquela cruz. Consagramos, Senhor, este vinho. E agradecemos tão grande salvação. Em nome de Jesus.
Que o Espírito Santo nos falou nesta hora, nesta noite. É uma palavra de amor do Senhor para conosco. Então vamos inclinar nossa cabeça agora. Vamos orar ao Senhor juntos. Na verdade, o que vai abrir a entrada para nós é quando inclinarmos o nosso coração. Uma cabeça inclinada por si só não resolve nada, amados irmãos. Mas nós estamos diante dele para inclinar o nosso coração diante dele. Declarar que ele é o Senhor. Que não há outro. Com nossa boca confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Com nosso coração nós cremos que Deus o ressuscitou dos mortos. Queremos celebrar essa vitória de Cristo nesta noite. Nesse momento fica assim diante dele, com o teu coração. Deixa ele te curar nesta hora. Deixa ele soltar qualquer cadeia que esteja prendendo a tua mente e o teu coração. Para responder a ele, para responder ao seu amor. Nós vamos comer do seu corpo e vamos beber do seu sangue, porque temos parte com ele. Então vamos deixar que seu Espírito ministre em nós. Porque ele tem algo tremendo para fazer agora na vida de cada um de nós. Algo tremendo está para se realizar agora, amados irmãos. Em cada um de nós. O Deus dos milagres está presente aqui. Ora labashandra barabashandra. Aqueles que estão unidos a Cristo pelo batismo, estes participam. Os demais se entreguem logo ao Senhor Jesus para participarmos juntos. Quero de novo pedir aos pais que tenham seus filhos próximos e que ainda que não participem da ceia, alguns deles ministrem com eles a glória deste momento. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos servi-los.
O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. És bem-vindo entre nós, Senhor. Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. És bem-vindo entre nós, Senhor Jesus. Espírito e a noiva.
Espírito e a noiva dizem: és bem-vindo entre nós, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem:
só os irmãos agora, o Espírito e a noiva.
Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem.
E as irmãs declaram: és bem-vindo. Senhor Jesus, o Espírito e a noiva.
O Espírito e a noiva dizem:
dizemos: vem, Maranata, Senhor.
O Espírito e a noiva dizem: vem.
Dizemos: vem.
Dizem: ora, vem, Senhor Jesus. Dizem: vem. Dizem: vem.
Algum dos irmãos não recebeu do pão? Todos receberam? Aqui não? Nós vamos comer em silêncio. Mas por que que nós vamos fazer isso em silêncio? Tantas vezes já não fizemos em silêncio? Nós vamos nos alimentar dele agora. E vamos renovar a nossa aliança com Ele. Vamos dizer para Ele que recebemos a palavra que trouxe sobre nós nesta noite. Queremos ser cheios do Seu Espírito. Queremos renovar com Ele nossa aliança. E nos oferecer de novo a Ele. A ninguém mais vemos a não ser a Jesus. Amém, amados? Aleluia. Comam com alegria. Em nome de Jesus. Pedir que as crianças, os pais, venham para cá também, os pais que têm filhos, para consagrar ao Senhor Jesus. Podem vir aqui, ficar conosco aqui.
Queria chamar também o Duda e a Thaís, junto com Júlio e a Patrícia, é isso? Para abençoarmos o casamento deles. Aleluia. Pode vir para frente também. Muita alegria.
nesta hora em que estamos celebrando o Senhor desta forma tão preciosa. Nós vamos trazer diante dele as criancinhas. Delas é o reino dos céus. Olha só como Deus tem sido misericordioso, não só com a vida desses pais, mas com esta congregação. E com os avós. São estas as crianças? Estendam as mãos, queridos. Antes dos pais falarem os nomes, antes de ouvirmos, estendam as mãos sobre esses pequeninos. Aleluia. Aleluia.
Essa é a Yasmin. Assim como a flor, jasmim exala um perfume agradável, a gente colocou esse nome porque nós temos a expectativa, a esperança de que ela exale o bom perfume de Cristo a todos.
Aleluia!
Essa é a Letícia. Verdadeiramente tem sido a alegria de Deus na nossa vida e tinha falado com o Rogério, vou dar um testemunho de meio minuto. Só para dizer que 3 meses antes de casar, um urologista me disse que dificilmente eu poderia ter filho. 3 meses antes de casar. E ele queria fazer cirurgia, fez exames, realmente o quadro era esse. E eu não fiz cirurgia, não fiz tratamento. No primeiro mês que a Vanessa não tomou o comprimido, ela engravidou. Então, quero testemunhar a glória e o poder de Deus. Ele é fiel em todas as coisas.
Aí está ela. Aleluia.
Eu também quero apresentar essa família amada, a família que somos nós. E queria, depois que nós estivéssemos orando por essa família, com imposição de mãos, não só para consagrar esse casamento, essa restauração que Deus está fazendo, mas que vocês possam acolhê-los também, juntamente conosco. E o Joel foi um jovem que andamos junto um tempo, teve uma experiência com o Senhor, e depois afastou-se do Senhor, foi agora com a Patrícia, sua esposa, retornando. E eu tô presenciando, eu e a Thaís, estamos juntos, o que Deus está fazendo, restaurando esse casamento. Tão precioso ver toda a família agora sendo consagrada ao Senhor. E queria dividir essa alegria com vocês. Vale a pena a gente investir em vidas, é uma bênção.
Oramos ao Senhor. Aleluia.
Amém, Senhor. Juntamente com a igreja, Senhor, nós, como já temos feito diariamente, apresentamos a vidinha da Letícia diante de Ti, Senhor. Queremos Te louvar pelo Teu milagre, pela Tua fidelidade, Senhor. Pelo Teu presente, Senhor, que nos deste a vidinha dela, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, profetizamos sobre ela o Teu propósito, Senhor. Profetizamos o Teu querer, a Tua vontade sobre a vidinha dela. Que seja uma mulher cheia do Teu Espírito Santo e que ande e conheça a Ti, Senhor, em todos os seus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vidinha da Letícia, sua saúde, em nome de Jesus.
Obrigado, Deus, pela vida da Yasmin. Nós consagramos ela a Ti, diante da igreja, Senhor dos céus, pedindo que ela seja uma menina quebrantada, tratável, que Te ame de todo o coração, que tenha a revelação do Teu reino, da Tua bondade, Senhor, da Tua obra na cruz. E que ela possa ser luz e bênção em todo lugar e para todas as pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia, Senhor. Nós queremos abençoar a vida do Joel, Senhor, a vida da Patrícia aqui. Nós consagramos esse casamento. nome do Senhor Jesus. Pode soltar a mão aqui. Isso, aleluia. Nós queremos abençoar e consagrar o matrimônio deles em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda obra que tu está fazendo na vida dessa família querida. Em nome do Senhor Jesus, da restauração. Agora, Senhor, impomos nossas mãos e abençoamos e ungimos a vida deles. Por uma nova dimensão no casamento e no matrimônio deles, Pai. Todo poder, toda graça, toda unção sobre a vida deles. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos o matrimônio deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Assim também abençoamos a vida das crianças, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Da vida do Pedro, da Amanda, aleluia, e da Isabel. Nós consagramos e abençoamos essas crianças também, toda essa família, para plena restauração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Que bom, queridos, o Espírito Santo tem liberdade entre nós para, no meio da festa, torná-la tão real que nós nos sentimos a família de Jesus.
Aleluia! A Ele a glória. Ele está presente. Vamos receber do cálice agora, o cálice da bênção, e continuamos orando e nos consagrando ao Senhor, aleluia.
Estás assentado no
Maranatha.
Em que dor vivo.
aleluia, aleluia.
Maranatha,
Maranatha, Cristo, Filho, Mestre.
Declaramos.
Espero a sua volta e o grande dia em que tu virás.
Pega na mão do teu irmão,
então subiremos.
Todos juntos, a igreja reunida.
Contigo estaremos para todo sempre. Aleluia.
Algum dos irmãos ou irmãs não recebeu do cálice? Olha só, gente, tem alguns lá. Aleluia. Bom, levantem as mãos aí os que não receberam. Vocês perceberam que estão com a mão erguida quem não recebeu? Aleluia. A Ele a glória. Aleluia. Queria lembrar os irmãos que... Os irmãos que têm recebido os ranchos aqui todo mês, esses ranchos deveriam ser entregues no próximo fim de semana. Mas no próximo fim de semana nós vamos estar lá no Senat. Não há encontro aqui no domingo à noite. E nem de manhã. Então, nós não podemos levar esses ranchos todos para lá. Então, a informação que eu recebi é que na segunda-feira, pela manhã, o Ronaldo vai estar aí, vai estar aberto a sede para entrega desses ranchos. É, na segunda, depois da Páscoa, não amanhã. Na segunda-feira, depois da Páscoa. Então, Quem não puder vir aqui na segunda, daí no outro domingo, aqui na Monteiro, já. Amém? Tem mais uns avisinhos assim, vocês, por favor, não distraiam. Ainda estamos com muito tempo pela frente, ainda há muito amor para se derramar aqui, amados irmãos.
Amados, sexta-feira, não, quinta, dia 5, Zeus embarca para Guiné-Bissau. E nós queremos remeter ele, orar agora por ele, e também o valor que nós pudermos arrecadar para mandar os rios levar. Então, vocês, se quiserem alcançar algum valor, me procurem, que eu vou entregar esse valor para os rios. E também nós estamos vendendo camisetas da missão a fim de proclamar ali no corredor. Temos 20 camisetas e nós queremos vender todas elas agora à noite para mandarmos esse valor para eles. Então, vocês também procurem adquirir essas camisetas. Amém? Vamos orar pelos rios? Senhor Jesus, nós queremos abençoar os rios nessa viagem que ele vai fazer, Senhor, para a honra e glória do teu nome, e que ele vá ungido, Senhor, por ti, guardado, os homens que estão acompanhando ele também, Senhor Jesus, que esse trabalho seja totalmente para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus. Abençoa aqueles irmãos que estão lá, dependendo desse material que ele vai levar até eles, Senhor. Essas vacinas, tudo que tu tens remetido para que eles entreguem lá em Guiné-Bissau, nós abençoamos agora, Senhor. E todo o excesso de bagagem que existe, Senhor, faz com que nenhum desses despachantes consiga ver esse excesso e passe toda a bagagem. Libera ela, Pai, em nome de Jesus. Dependemos de Ti, Senhor. Em Teu nome que nós oramos, Jesus. Amém.
Aleluia. Todos receberam do cálice agora? Amém. Não, eu agora posso baixar a mão. Nós vamos repartir entre nós do amor do Senhor, do corpo de Cristo, com alegria. Amém, queridos? Não esquecendo das inscrições para o retiro de Páscoa. Pessoal ligado na minha supervisão, pode pegar direto comigo aqui na frente.
Deus começou boa obra em nós.